CBN Esporte Clube.
2:04, começando mais um CBN Esporte Clube nessa terça-feira maravilhosa, terça-feira de recuperação para todos nós, depois do baque deste fim de semana, quer dizer, para todos mais ou menos, né? Eu sei que tem um monte de ouvinte aqui que tá feliz demais, tirando muita onda aí com a eliminação do Botafogo. Eu acho válido também essa resenha, claro que é essa provocação entre as torcidas, uma provocação sadia. O futebol só é legal, só é a paixão nacional, afinal de contas, por conta disso também, nós sabemos que nada é mais prazeroso do que chegar numa segunda-feira depois de uma rodada de futebol e tirar a onda do amigo adversário que torce para o time adversário. É bom demais, a gente sabe disso, né? A gente sabe, e essa verdade precisa ser falada. É isso, essa é a resenha do nosso bom futebol. A gente, claro, vai seguir aí nos desdobramentos, nas repercussões, né? Ainda nada terminou para o Botafogo, né? O sonho acabou, mas a Série C continua. O Botafogo ainda tem a sua derradeira partida lá na Arena da Amazônia, com tudo favorável para os caras donos de casa, né, que estão aí na briga ferrenha aí pela uma das vagas, das duas vagas para acesso à segundona. Temos aí Paysandu e Amazonas nessa briga, páreo muito duro ali, um com 10 pontos e outro com 9, né, e o Volta Redonda também correndo por fora, o único desclassificado aí, o único eliminado da competição até agora, diga-se de passagem, nos dois grupos, é infelizmente o nosso querido Botafogo. A gente vai trazer informações também a respeito de como é que vai rolar essa última rodada, claro, trazer a tabela aqui para você ficar por dentro, né, do que vai acontecer na Série C. Claro, vamos falar da segundona do Paraibano, onde a gente já trouxe as datas aí, né, com relação à fase, à segunda fase, né, que foram os times da repescagem e os que já estão diretamente classificados para as semifinais. Temos informações sobre Campinense. Alô, torcida raposeira! As chapas já foram inscritas, já temos aí candidatos ávidos pelo voto dos raposeiros, infelizmente. Não são todos os torcedores que podem participar da votação, né? Votar, diga-se de passagem. Campinense tem um regimento diferenciado, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, os dados foram lançados e dia 22 tem a votação para escolher a nova diretoria da Raposa. Importantíssimo aí para a temporada 2024, diga-se de passagem. A gente fala sobre vôlei de praia também. Essa semana começa a Copa do Mundo da modalidade. Daqui a pouquinho eu trago informações sobre isso. E temos três duplas do CT Cangaço, ou seja, o CT que fica aqui em João Pessoa, na Orla do Cabo Branco. Três duplas com representantes daqui da Paraíba que podem, sim, trazer medalha, fazer o pódio lá pra gente na Copa do Mundo de vôlei de praia. Também trago informações sobre skate, a gente ainda vai falar sobre espectros, enfim, muita coisa acontecendo por aqui hoje. E antes de seguirmos aqui com o nosso destaque inicial, vou logo dar o boa tarde aqui. Menino Prodígio está o quê? Cansado? Deu uma pescada aqui?
Oi, Ju. Na verdade, boa tarde para você, para Marquinhos, para todos que nos acompanham. Eu já pesquei hoje, pesquei de meio-dia.
Ai, meu Deus do céu, Senhor.
Porque quando você pesca de 12 horas, uma hora o peixe vem, entendeu?
Pelo amor de Deus, minha gente. Quem é que aguenta? Quem é que aguenta as piadas de Matheus Aquino?
Futebol acabou praticamente, né? Agora a gente tenta trazer a alegria de uma outra forma.
Entendi.
Né?
Então vamos dar uma reforçada, porque essa
melhorar,
aí...
Melhorar?
É, vamos
pensar em umas outras.
Vamos
dar
uma melhorada, porque essa daí a gente vai fracassar. Seguir triste demais. Se depender de você.
Escuta aí, pessoal. Escuta aí. Eu tentei.
E, inclusive, você aí, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo, se quiser dar um... melhorar aqui o clima da redação, inclusive, que o Matheus Aquino aqui jogou lá para baixo...
É um cardápio da opção de humor.
Exatamente. Fique à vontade aí, participe, como sempre, aqui da nossa, do nosso programa, né? Você faz parte, você nos ajuda a fazer o CBN Esporte Clube de todos os dias, claro... Eu mandei aí algumas perguntinhas para você, ouvinte, a respeito da permanência do Surian, garantidíssima pelo presidente do Botafogo. O presidente do Botafogo, enfim, se pronunciou, né, ontem a respeito do que aconteceu com a eliminação. Infelizmente não foi aqui com a gente, né? Eu fiz esse convite, diga-se de passagem, mas não foi possível. Daqui a pouquinho eu explico os motivos, as razões disso. Mas você pode, aí, ouvinte, falar a respeito dessa permanência do Surian, do que vai rolar lá na Amazonas, enfim, fique à vontade, sobre os nossos outros assuntos também que vamos trazer no programa de hoje. Por onde, Juliana? Pelo telefone que você já sabe, minha gente. Aliás, por favor, guardem aí, gravem aí no seu celular. 981-32-4088. 981-32-4088. Você pode mandar sua opinião por mensagem de texto e também por áudio. E aí, por áudio, eu sei que muita gente fica chateada quando manda áudio e a gente não coloca aqui, mas é porque, às vezes, vocês mandam verdadeiros podcasts.
Manda curtinho.
Isso, manda curtinho, minha gente. Me ajuda a te ajudar.
Facilita o trabalho, Jorge.
Ajuda aí uma pobre apresentadora a conseguir trazer as participações todas aqui, por favor. 30 segundinhos, 40 no máximo, pra gente conseguir colocar o máximo de áudio possível, tá bom? Simbora começar essa resenha, tá começando o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e dez, e o nosso destaque inicial é a reapresentação do Botafogo. Sim, o Botafogo se reapresentou hoje, depois de dois dias de folga. É, a equipe folgou no domingo e folgou ontem, né? E hoje, na tarde de hoje, está se reapresentando. É, essas informações foram repassadas pela assessoria do Botafogo? Não foram repassadas pela assessoria do Botafogo, que inclusive informou que, por motivos internos, não estaria divulgando essa semana a programação, né? O cronograma de treinamentos, de eventos, enfim, durante a semana de preparação para enfrentar o Amazonas. Essa informação, quem conseguiu foi o nosso amigo setorista Fabinho Hermano, que inclusive vai trazer outras informações a respeito dessa preparação, inclusive com o retorno de alguns jogadores importantes, como Wesley Dias. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Depois da derrota contra o Volta Redonda por 2-1 no último sábado pela quinta rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, resultado que eliminou matematicamente o Botafogo de ter alguma chance de acesso nessa última rodada, o elenco do Alvinegro da Estrela Vermelha se reapresentou nesta terça-feira. Lá na Maravilha do Contorno, jogadores que ganharam folga no domingo e também na segunda, e hoje retornaram aos trabalhos visando o jogo que vai ser de despedida, né, do Botafogo na Série C deste ano, mas o Botafogo estará na Série C do ano que vem. O jogo contra o Amazonas, lá na Arena Amazônia, sábado às 18 horas, né, 6 da tarde ou 6 da noite, como preferirem. É jogo desta última rodada. Isso é uma partida que não vale nada para o Botafogo, né? Já que a equipe está eliminada, vale muito para os outros times da chave, para o próprio Amazonas, né? Que precisa apenas do empate para se garantir na Série B do ano que vem, e também para Volta Redonda e Paysandu, né? Que vão fazer o outro jogo da chave. A situação do Grupo C nesse momento é a seguinte, com o Paysandu liderando com 10 pontos, o Amazonas, o segundo colocado, com 9, o Volta Redonda com chance de acesso na terceira colocação com 7 e o Belo já eliminado com 3 pontos. Então, a partida do Botafogo contra o Amazonas pode ajudar um dos dois times do outro jogo do grupo, né? Porque se, por exemplo, o Botafogo vencer o Amazonas, é improvável, mas futebol pode acontecer tudo, o Volta Redonda conseguiria o acesso com uma vitória simples contra o Paysandu, né? Hoje o Volta Redonda, com o Amazonas pontuando contra o Belo, só conseguiria o acesso se vencesse a equipe paraense por 2 gols de diferença ou mais, né? Mas se, por exemplo, o Botafogo venceu o Amazonas, uma vitória simples já resolveria para o Volta Redonda e já garantiria o Paysandu na Série B do ano que vem. O Botafogo também pode ajudar o Paysandu a chegar à final, por exemplo, da Série C, porque se o Botafogo empatar com o Amazonas, o Paysandu só precisaria de um empate contra o Volta Redonda para, além de garantir o acesso, se garantir na decisão contra o Brusque, que na outra chave já tem um acesso garantido. E aí, na última rodada, São Bernardo, São José e Operário decidem aí a outra vaga dessa chave para a Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo, que contra o Amazonas no sábado, terá o desfalque do lateral direito Ricardo Luiz, que foi expulso contra o Volta Redonda. Com isso, Lucas Mendes será o substituto. E no meio de campo, o volante Wesley Dias volta após ter cumprido suspensão contra o Voltaço. Essas que são as únicas novidades, né, em relação a esse próximo jogo contra a Onça lá na Arena Amazônia. O Botafogo, como eu disse, voltou aos treinos hoje, treinos em dois períodos, né? Jogadores folgaram no domingo e na segunda. O clube ainda não divulgou a logística para a viagem até Manaus, mas muito provavelmente essa viagem para a capital amazonense deve acontecer na quinta-feira. Com informações do Botafogo, Faber Mano para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Fabinho, valeu demais pelas informações. Só para explicar, né, nós também entramos em contato, visto que ontem o presidente do Botafogo, acho que foi de uma maneira muito importante, diga-se de passagem, né? Enfim, foi a alguns veículos de comunicação prestar os esclarecimentos que eu acho que todo torcedor do Botafogo estava aguardando e merecendo, né? Acho que é o mínimo que a torcida do Botafogo espera, né? Depois de uma eliminação que, se a gente parar para pensar, não dá muito para explicar, né? Um time que teve a atuação e a campanha na primeira fase, 19 jogos, apenas 3 derrotas, né? Um time que se mostrou competitivo, que se mostrou ousado muitas vezes na parte ofensiva, né? Com postura fora de casa, com partidas como contra o Figueirense, por exemplo, se impondo, né? Fora de casa, a gente viu isso acontecer muitas vezes, e aí corta para um quadrangular em que em 5 jogos, 4 derrotas, né? E 2 delas dentro de casa, diga-se de passagem, porque perder fora de casa nem é algo sobrenatural, né? É algo às vezes até muito esperado, mas não, né? Então, assim, é sair da água pro vinho, assim, e não de uma maneira boa, né? Tô falando de uma comparação ruim, né? Sair de um ponto e ladeira abaixo para chegar num outro ponto no quadrangular, né? De eliminação, diga-se de passagem. Então, era mais que natural que a diretoria do Botafogo, e aí, claro, na imagem, na voz do presidente, Roberto Buriti, trouxesse explicações para a torcida, né? E aí, ele ontem esteve em alguns veículos de comunicação. Eu, pessoalmente, entrei em contato com a assessoria do Botafogo, que disse que não seria possível, né? E logo em seguida eu entrei também em contato com o próprio Roberto Buriti por telefone, e ele me informou ontem que estava com uma crise de coluna, né? E que até então não havia condições de participar do programa por conta disso, mas que hoje me daria uma confirmação. Bom, até 2h17 eu não recebi confirmação alguma. Acredito que o presidente siga aí com essa crise de coluna. Foi a explicação que foi me dada, certo? E aí eu costumo acreditar nas pessoas e no que elas dizem. Então, estou aqui repassando para você, ouvinte, em respeito a você, ouvinte e torcedor do Botafogo, as explicações que me foram dadas para que o presidente do Botafogo, o Roberto Buriti, não pudesse estar aqui conosco, também falando com você, ouvinte da CBN, torcedor do Botafogo, tá? Então, além disso, mas, claro, nessas explicações que ele concedeu a outros veículos de comunicação, estava aí foi bastante enfático no que o Botafogo produziu em fazendo uma comparação do paraibano para a Série C, né? E aí é claro, é óbvio que diante de um cenário de terra arrasada, como o próprio Felipe Surian mencionou em entrevistas, é óbvio que houve melhoras significativas. Um time que passou toda a primeira fase, Mateuzinho, dentro do G8, né? Só com uma das equipes que menos perdeu diante de todas as outras equipes, né? O único do Nordeste que conseguiu se classificar para a fase do quadrangular e ter uma possibilidade de acesso. Então é óbvio que aconteceram melhorias diante do que a gente viu no Paraibano e agora na Série C. E isso é mérito também do Felipe Surian, que errou muito no quadrangular, não há dúvidas disso. E que nós, aqui na CBN, por várias vezes, inclusive recebendo críticas de alguns ouvintes que nos diziam pessimistas, né? Quantos não disseram isso pra gente? Em que nós fazíamos questão de pontuar: olha, o sistema defensivo do Botafogo não tá legal. Olha, faltam peças. Olha, precisa modificar o esquema tático do Botafogo ali no sistema defensivo, né? Talvez colocar três zagueiros, não sei, né? Porque o time tomava gol em todas as partidas. E, né? Foram poucas as partidas que o Botafogo não tomou gol. E poderia ter sido mais ainda se não fosse a estrela do Mota, que por várias vezes foi o destaque do Botafogo, né? Principalmente na fase inicial. Então, assim, a gente queria muito que o presidente estivesse aqui nessa tarde para poder trazer essas explicações para os nossos ouvintes, para o torcedor botafoguense que ouve a CBN, mas infelizmente não foi possível por conta disso que eu acabei de explicar. E aí, se a explicação foi essa, eu tendo sempre a acreditar que é realmente isso. Infelizmente, essa crise de coluna impossibilitou que o Roberto Buriti estivesse aqui nos nossos microfones. Eu só quero crer nisso mesmo. Uhum. Né?
Assim, é importante, claro, enalteceu o fato de que ele apareceu, né? Demorou muito. Eu acho que a resposta ao torcedor, especialmente vindo da diretoria, tinha que ter acontecido há bastante tempo, desde o início da própria Série C, até porque o Botafogo, ele veio de um campeonato paraibano muito atropelado. Mas o presidente ter aparecido agora para, né, dar uma resposta ao torcedor, um respaldo por conta dessa questão do desempenho no quadrangular, foi importante. Mas vamos lá, alguns pontos. O Botafogo, ainda que ele tenha o pior desempenho do quadrangular até aqui, ele não teve, eu acho que isso até o torcedor pode levar como um ponto positivo, uma queda de desempenho como o pior clube. Porque, por exemplo, o Operário teve a maior queda de desempenho. O Operário é um negócio que assusta até aqui. Foi a melhor equipe da primeira fase, junto com o Brusque, mas eu diria que foi a melhor mesmo. E agora no quadrangular, apenas 4 pontos, um a mais do que o Botafogo, foi uma queda, assim, muito grande. Mas vamos lá, voltando a falar sobre o Botafogo. Quando o presidente Buriti ele fala que é aprender com os erros, isso é muito importante. Porque o Botafogo, ele, em tese, aprendeu rápido quando termina o Paraibano e monta um elenco muito diferente. Ele faz uma reformulação muito rápida.
Foram 14 reforços, né, Matheusinho?
E traz um técnico da nova geração, que é o Felipe Surian, muito diferente do que foi o técnico do Paraibano, que era o Diá. Né? Tudo bem, você começou com o Moisés Egert, mas foi basicamente o Francisco Diá. Então, uma mudança de panorama muito rápida. E você faz uma reformulação no elenco. Mas o Botafogo deveria ter melhorado esse aprendizado para reforçar a defesa. O Felipe Surian, vamos dizer assim, que ele morreu abraçado com algumas peças, como, por exemplo, o Ricardo Luz, o próprio Lucas Santos, que não fazia sentido ter entrado contra o Paysandu. Só que ele não tinha peças para a defesa.
Colocou um Jailson na última partida, que até agora não entendi.
Então, o ataque, ele funcionou. O Pipico me surpreendeu, eu diria, e eu preciso reconhecer isso. Mas a defesa foi um ponto, assim, muito deficitário do clube. Tanto é que em 2 jogos em casa toma 5 gols. Então nisso o Botafogo não aprendeu. E ele precisa aprender isso muito rapidamente para o próximo ano, porque o planejamento já tem que começar. Se não é que já começou, ou se ainda vai começar. É importante. Porque o Souza já começou o planejamento dele, inclusive já está exercendo. O 13 é a mesma coisa. O Campinense vai demorar um pouquinho mais, porque está em processo de eleição. Mas o Campinense, por exemplo, só tem o Paraibano, nada mais. Então o Botafogo precisa virar a chave muito rápida, definir primeiramente se Surian é o seu técnico mesmo para o início do ano que vem e, claro, mexer no elenco, fortalecer a defesa e trazer peças que resolvam no ataque. Porque uma coisa eu digo, esse ano faltou um camisa 10, o Renatinho oscilou demais, jogou menos do que era esperado e faltou no ataque um nome como Gustavo Coutinho, que no passado destoou com a camisa do Botafogo.
É isso, vamos começar a trazer a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Vou começar com a mensagem aqui do Francisco de Assis, que diz o seguinte: Boa tarde, Juliana. Na minha opinião, a torcida do Botafogo era para agradecer a Roberto Buriti, Nelson Lira, Ariano Vanderlei, Breno Moraes, Francisco de Assis Cavalcante, professor Raimundo Nóbrega, seu Rangel, Zezinho do Botafogo. Sem vocês, o Botafogo não estaria participando da terceira divisão. Essa é a opinião aqui do seu Francisco de Assis. A torcida do Botafogo era para ajudar mais. Os jogos do Botafogo era para ter no mínimo 10 mil pagantes no Almeidão. A média de público e renda foi baixa. Tá aí o seu Francisco, a opinião do... Eu discordo, seu Francisco, no que se refere à torcida, por quê? O Botafogo teve a sétima melhor público da Série C. A sétima melhor. Certo? E a gente está falando aqui de times que participaram da Série C de camisa, né? Times com com torcidas grandes, muito grandes, sim, né? Sim. E o Botafogo manter aí, no meio de todas essas equipes, conseguir manter a sétima melhor... sétima melhor média de público...
Louvável.
É muito louvável, claro, né? Claro. Inclusive, e aí eu vou discordar, acredito que o senhor tem uma outra opinião diferente da minha... com preços, muitas vezes, que não cabem no bolso do paraibano, né? Porque isso a gente também precisa entender, que a nossa realidade é uma outra realidade.
Exato.
Financeira, né? E aí, mas mesmo assim, o público do Botafogo foi lá e garantiu 7 mil pessoas dentro dos estádios. A média do Botafogo foi em torno de 6.900.
Média boa, média boa.
Conseguiu um recorde depois da capacidade aumentada aí.
Isso.
Pra 9 mil e alguma coisa, não tô me lembrando aqui do número exato, mas mais de 9 mil torcedores bateram um recorde do Almeidão esse ano também, na partida diante do Paysandu, que a segunda, né, que teve aqui no Almeidão. E assim, com a insatisfação na última partida, é claro que houve até uma campanha de algumas torcidas organizadas lá da hashtag zero, Público Zero, e aí com essa campanha, muitas torcidas organizadas não foram até o estádio, e aí a renda e o público caiu de fato, foram 6 mil e alguma coisa nessa
não foi melhor
partida.
Por conta da questão do distanciamento entre torcida e diretoria, e isso a gente pisou muito aqui na tecla, a gente afirmou muito que era importante que a diretoria ela se aproximasse ao torcedor, que ela fizesse campanhas para o torcedor, que ela baixasse o valor do ingresso, isso a gente falou muito aqui. E ela veio fazer assim, abaixar
quase
o ingresso
na véspera,
mesmo,
né?
Exatamente, bem na véspera. Então, são coisas que faltaram para a diretoria e que ela precisa, como eu disse, virar a chave muito rapidamente, já pensando em 2024. Pensar em um 2024 diferente, fazer um planejamento do zero, se profissionalizar ainda mais e tentar minimizar os erros. Isso é importante, pensando na próxima temporada.
O Odívio está aqui comigo também, mandou mensagem dizendo: na minha opinião, o presidente Roberto Buriti é o único que não tem culpa. Concordo com o menino prodígio. David Augusto: não acredito nessas pessoas que dizem torcer pelo futebol paraibano, à exceção da imprensa. Esses torcedores não estão nem aí para o que acontece com o futebol local. Para eles, melhor que o Belo nem existisse. O David Augusto está aqui dizendo, trazendo o seu protesto. O Gilberto Lima dizendo o seguinte: boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Juliana. Aqui é Gilberto Lima. Vocês ainda estão chorando? Não, Gilberto, a gente não está chorando. A gente está debatendo o que aconteceu, tentando entender o que aconteceu para, claro, já ver as possibilidades para que isso não volte a acontecer por mais um ano, né? As temporadas já estão vindo, times já estão se preparando, inclusive, e a gente precisa entender melhor o contexto das coisas, para não fazer igual, diga-se de passagem. Vamos ouvir o áudio aqui dos nossos torcedores, aliás, dos nossos ouvintes estão mandando. Vamos ouvir o Antenor, Marquinho?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, torcida da CBN Brasil. Juliana, eu acho que a diretoria do Botafogo deveria deixar alguns jogadores que estão aí, principalmente o Pipico. Ele vai ser útil ao Botafogo ano que vem, entendeu? O Pipico, ele fez 3 gols em 2 jogos. Já pensou se ele chega antes no Belo? Boa tarde.
Valeu, seu Antenor. Vamos ouvir também o seu Wagner.
O Botafogo tem que fazer uma reflexão dos últimos 10 anos, se quiser subir um ano que vem.
É isso. A gente está exatamente fazendo esse exercício aqui de reflexão, seu Wagner, de refletir o que deu certo, o que deu errado e o que precisa mudar para que as coisas não se repitam. O Herbert Oliveira, boa tarde, bancada. O São Bernardo, na rodada passada, fez a promoção de entrada gratuita para a sua torcida. É, eu vi outras promoções muito importantes acontecendo aí de várias equipes ao longo da competição, diga-se de passagem. Vamos ouvir o Matheus Gadelha, Marquinho, ainda dá tempo?
Boa tarde, CBN Esporte Clube, Matheus Gadelha dos IPIs. É o seguinte, né, infelizmente o Belo não se classificou, né, vamos deixar para o próximo ano, Deus quiser, no próximo ano vai dar tudo certo. E enfim, Tito tá no Flamengo, né, vamos ver agora se dá certo, Tito no Flamengo, e que dê mais certo agora. Tomara que dê certo. Valeu vocês aí, uma boa tarde. Matheus Gadelha dos IPs.
Valeu, Matheus. Obrigadão pela audiência e participação. O Japão tá aqui da Vitória da Conquista, lá na Bahia. Estamos chique demais com ouvinte em todos os cantos do país. Tenho muita vontade de ver Ouro Belo na segunda divisão, mas confesso que tenho muito medo por conta da diretoria do clube, que pensa muito pequeno. E se for pro Belo chegar na segunda divisão para passar vergonha, prefiro que fique na C. Valeu, Japão, um abraço para todo mundo aí na Vitória da Conquista, tá certo? Obrigada demais. O Astrogildo, olá, não quero mais saber de futebol esse ano, só o feminino com as belas do Belo. Inclusive, já começa sexta-feira, viu? Campeonato Paraibano Feminino começa sexta-feira, amanhã a gente vai trazer todas as informações. Meu interesse agora é o Espectros e a busca pelo Tricampeonato Brasileiro. Já está definido o jogo do dia 15, será contra o Carrancas. Jogo eliminatório com disputa pela vaga na semifinal da Conferência Nordeste. Bola para frente e para o alto. Tá aí, a gente também vai trazer informações sobre Espectros hoje, viu, Astrogildo? Brigadão aí já pelo spoiler. Pedro Silva aqui comigo também, boa tarde. Qual o calendário do Belo para 2024 depois do vexame, Mateuzinho? Vamos ter o Paraibano.
Isso.
A própria Série C.
Isso.
E a pré-Copa do Nordeste?
E a Copa do Brasil. Pré-Copa do Nordeste não, é a Copa do Brasil.
Copa do Brasil, não é isso?
É.
Pronto, então tá aí, Pedro Silva. O que aguarda o Belo em 2024. Vou trazer aqui também o Bennett, que participa sempre com a gente. Ainda dá tempo? Nem pretendo ver o jogo de domingo, mas se eu fosse assistir, ia torcer pelo Amazonas por razões óbvias. Se depois da comprovação de toda a incompetência de Surian, a diretoria já acena para a continuidade do trabalho, então podemos deduzir que o objetivo era mesmo apenas a permanência na Série C. Tá aqui o Bennett do Belo. Soares está dizendo aqui para mim que já está na sintonia. Muito obrigada, viu, Soares, pela audiência de sempre. O Júnior do Rangel está aqui também dizendo boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. Em 10 anos de Série C, esse ano de 2023 foi o pior para o Botafogo. Nunca que em 5 partidas o time que essa diretoria incompetente montou foi uma vergonha perder 4 jogos. E o time já está eliminado, fora a diretoria. Está aqui o Júnior do bairro do Rangel, na bronca demais. Fabiano Silva aqui comigo também, boa tarde, Deus abençoe vocês. Isso só pode ser uma piada, a diretoria do Botafogo achar que alguém ainda tem interesse no cronograma do time. Pois é, mas assim, de qualquer maneira, Fabiano, a gente precisa seguir cobrindo o clube, né? Porque afinal de contas ainda tá aí na Série C, então a gente fez o nosso papel de saber, né, quando vai ser os treinos, de que forma. Mas enfim, não nos foi passado. Repórter CBN pedindo passagem, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais participação aqui do ouvinte, tá? Não sai daí, não abandona a gente. 2h39, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Agradecer demais já a participação de todos vocês aqui. Inclusive mandar um alô para Berg Paraíba. Muito obrigada, viu, Berg, pela sua audiência, tá aqui e pela participação. Inclusive o Antônio Aquino também, dizendo aqui, ótimos início de semana para toda a equipe da CBN João Pessoa. Muito obrigada, viu, Antônio, pela participação de sempre aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais participação dos nossos ouvintes, mas antes eu vou falar sobre a Segundona. Pois é, ontem a gente trouxe para você aqui as informações a respeito da segunda fase, né, das quartas de final, em que estão Confiança, Picuense, Pombal e Spartaks. esses dois confrontos, Confiança e Picuense, acontecem já no domingo, assim como Pombal e Spartax, lá no José Cavalcante, tá? Às 4 horas da tarde, esse confronto entre Pombal e Spartax, e o confronto entre Confiança e Picuense, às 3 horas da tarde, as duas partidas rolando no domingo. E aí, destes confrontos, saem os dois times que vão disputar as semifinais com Sport de Patos, né, em uma das chaves, a primeira semifinal, e com o Atlético de Cajazeiras na segunda, a segunda partida aí da semifinal, tá? Os jogos, como a gente já trouxe ontem, de ida, vão acontecer no dia 12, na próxima quinta-feira, feriado aí, inclusive, e no dia 15 acontecem as partidas de volta, tá? Por enquanto, ainda não foram informadas as datas, né? Aliás, a data para a grande final da segunda divisão, para a gente conhecer quem serão aí os times, né, que vão ascender, né, subir para a elite do futebol paraibano. No GE, vou dar aqui uma sugestão para você que curte já saber quem são os jogadores, como é que está cada elenco, cada time, para você entender melhor o que vem por aí, o que pode vir por aí na elite do paraibano de 2024. Tem uma matéria aqui no G1, aliás, no ge.com/pb, que traz todas as estatísticas, artilharia, todos os números consolidados após aí a primeira fase da segundona, inclusive com números que eu diria bastante, que chamam a atenção, né? Foram 45 jogos, quais 9 deles foram em WO por conta da desistência da Perilima, e aí tivemos 128 gols marcados nessa primeira fase, a média de 2,84 por partida, né? A gente tem como melhor ataque o time do Confiança, que inclusive tem o grande artilheiro até agora da competição, que é o atacante Maranhão, do Confiança. Todo mundo prestar atenção no nome desse cara, tá? Vem aí com 10 gols já. 10 gols na primeira fase. E os dois outros jogadores que estão na vice-liderança da segundona é o Aleph, que também é do Confiança, com 5 gols, e o Edgo do Sport de Patos, lembrando que o Sport de Patos já está diretamente classificado para as semifinais, então só para a gente, inclusive, para as equipes, né, as equipes aí da elite, que já estiverem precisando de jogadores e tal, fica aí a dica, né, desses jogadores que estão fazendo bonito na segundona do paraibano. Vou trazer agora informação a respeito do Campinense, isso mesmo. Senhoras e senhores, já temos chapas definidas, candidatos definidos, postos aí para a nova diretoria da Raposa. Isso mesmo. Dia 22 acontece a grande eleição, né? Vão ser escolhidos aí os diretores todos, né, da Raposa. E quem vai trazer todos os detalhes, né? Porque houve pedido de impugnação, foi ou não atendido, houve substituição, enfim, quem vai trazer os detalhes, os bastidores dessa corrida eleitoral é o nosso querido Afonso Carlos.
Campinense! Um grande abraço a todos, um bom programa, uma boa terça-feira também. A Comissão Eleitoral do Campinense divulgou na manhã de hoje, lá no Alto da Bela Vista, o deferimento de todas as chapas inscritas na eleição do clube. Até ontem foi o período de impugnação, os 3 candidatos passaram por isso e agora estão confirmados. Caso não haja nenhuma desistência até o dia 22 de outubro, dia da eleição, Carlos Gonzaga, empresário, Lene Corrêa, também empresário, e o advogado Romulo Leal vão disputar a cadeira maior da Raposa. Mas, até chegar nisso, ontem houve uma substituição na chapa Ressurgimento Rubro-Negro, liderada por Carlos Gonzaga. A comissão eleitoral impugnou a candidatura de Alexandre Bezerra para o cargo de diretor de patrimônio. Com isso, teve que ter essa modificação. Alexandre Bezerra não comprovou o pagamento de sócio e quem entra em seu lugar é o Antônio Hamilton Fechini. Já na chapa Reconstrução, Transparência e Resultados do Rômulo Leal, o diretor de futebol da chapa, o Paulo Gervani, ex-presidente do Campinense, desistiu de concorrer. Então, o João Jacinto Ribeiro será o seu substituto. O Lene Correa, a chapa passou normalmente, não teve substituição alguma. Então, como eu disse, serão os três candidatos. A comissão eleitoral também divulgou no dia de hoje a lista de sócios aptos a votarem nas eleições do Campinense. Ao todo, o pleito terá um total de 62 votantes, ou um pouco mais. O porquê disso, pessoal? Os ex-presidentes também têm direito a voto, porém, são poucas pessoas que vão decidir o futuro do Campinense, que vão eleger um novo presidente para os anos de 2024, 2025 e um pouquinho de 2023, já que um novo presidente será empossado a partir do dia 1º de novembro. Complicada a vida da raposa, mas, enfim, Campinense segue nas eleições e, quem sabe, um ano melhor em 2024 para o torcedor raposeiro. Com informações do Rubro Negro, Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
Tá aí o nosso querido Afonso Carlos trazendo os bastidores da eleição, promete, dia 22 teremos esse resultado, tá, minha gente? 22, marque aí na sua agenda pra gente saber quem serão os novos dirigentes da Raposa e a partir daí o que a Raposa vai preparar para o Campeonato Paraibano, que é basicamente a única disputa que vai ter no ano que vem.
É só o que tem, né?
É só o que tem para hoje.
E aí o Campinense, três candidatos que já tem história dentro do clube, né? O Carlos Gonzaga, o Lenin Corrêa e o Rômulo Leal. Eles já passaram e bem pelo clube, então conhecem bem os bastidores e o futebol. Não sei se são as melhores opções não, mas é o que tem.
É isso, vou trazer antes de ir para o intervalo comercial mais algumas participações aqui. O Risonaldo com a gente, Risonaldo Costa, boa tarde. Ontem o presidente do Botafogo falou em uma outra emissora que atendeu em 70% as expectativas à frente do Botafogo. Não concordo na minha leitura, no máximo atendeu 50%. Apenas se manteve onde estava e chegou às oitavas de final da Série C. Mas o que mais a torcida desejava deu chabu, trazendo uma frustração, um desalento enorme. Esperamos que sejamos campeões, ao menos no Campeonato Paraibano. Tá aí já botando pressão em cima do Botafogo no estadual do ano que vem. Gutenberg aqui com a gente também, o Gutenberg Borges. Boa tarde, Juliana e equipe da CBN. Por aqui a expectativa do jogo do Amazonas está muito grande. As TVs locais avisaram hoje que todos os ingressos de camarote já foram vendidos. Torcedores de vários times daqui estão torcendo pelo Amazonas. Deveremos ter recorde de renda com um público de 40 mil torcedores na arena. Tá aqui as informações do Gutenberg, que é residente lá em Manaus, no Amazonas. Muito obrigada, viu, Gutenberg? Obrigada demais pela sua audiência, inclusive à distância. Bora sim, bora para o intervalo comercial. Na volta eu trago mais a sua participação. A gente fala ainda de vôlei de praia e também de skate, tá? Fica aí. 2h51 de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Vou trazer logo de cara informação sobre o vôlei de praia. Até porque André e Jorge ficaram em quinto lugar na etapa do Mundial Elite 16, que rolou nesse fim de semana lá em Paris. Aí depois de vencer os três primeiros confrontos, eles acabaram perdendo ainda no sábado para a dupla holandesa por 2-7-1 e não conseguiram seguir para a disputa do pódio da etapa. Além do paraibano e do capixaba, a dupla Vitor Felipe e Renato, e aí o Vitor Felipe paraibano da Gema aqui, também disputou o Elite 16 e terminou na 21ª colocação. As duas duplas, com representantes aqui da Paraíba, já viajaram para o México, tá? Onde essa semana, na próxima sexta-feira, inclusive, começa a disputa da Copa do Mundo de vôlei de praia da modalidade. teremos lá George e André, Vitor Felipe e Renato, que a gente acabou de falar com as participações no Elite 16, e teremos também a dupla formada pela paraibana Andressa e a parceira Vitória. Todos eles treinam no CT Cangaço, aqui na capital. Eles vão estar disputando a Copa do Mundo da modalidade. Lembrando que ano passado, Vitor Felipe e Renato ficaram em segundo lugar na Copa do Mundo e o André George em terceiro, tá? Essa etapa do ano passado aconteceu em Roma e essa etapa que vai acontecer agora, começando sexta-feira, é lá em
Onde?
Tlaxcala.
Tlaxcala.
É.
Grande lugar.
É, lá no México, minha gente. É lá no México. Eu digo com toda certeza. É no México.
Uma tortita.
Exatamente. Com um creme verde. Então teremos aí os nossos paraibanos, né? Os representantes aqui da Paraíba disputando lá no México a Copa do Mundo. E outro detalhe importante, ainda se falando do Elite 16, a etapa do Mundial, que a última etapa do circuito do Elite 16 vai acontecer aqui em João Pessoa, tá? Já anota aí na sua agenda, de 22 a 26 de novembro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar devendo as informações do skate para amanhã, porque eu quero priorizar a sua participação aqui no nosso programa, e a gente tem muita gente falando com o CBN Esporte Clube. Vou começar aqui a trazer a participação do Brito Galo.
Boa tarde, amigo da CBN. Isso aqui é um programa maravilhoso. Esse programa é nota 13 mil. Eita, Botinha. Hoje o calendário já tá no calendário. Toda segunda-feira é dia do chororô para o Botafogo, para o Belo. É o calendário da segunda-feira, é o dia do chororô. Mas é o seguinte, o Botafogo subiu mais um degrau. Agora são 11 na escada, uma escada com 11 degraus. Quem sabe onde chega lá? Se Deus quiser, aqui é Brito do Gal, no Ponto Serré, viu? O choro é livre, como dizia meu amigo Lulinha Rodrigues, do Botafogo.
É isso. E tem mais alguém com recados aí para a torcida do Botafogo? O nosso querido Arthur, do Auto Esporte.
Boa tarde para todos. Essa união conjugal aí, hein? Belo e Série C, hein? Vai para 11 anos. Parabéns. Cuidado com a separação, viu? Ano que vem pode ter para D.
Tá aí, vamos seguir aqui com as participações. O Áquila também falou aqui com a gente.
Juliana, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida com vocês a respeito da diretoria do Botafogo. Porque eu não vejo ela dando uma satisfação, um posicionamento à rede CBN, né? E vocês têm alavancado tanto o nome do Botafogo e eu vejo ela só em outras emissoras. Existe algo pessoal da diretoria com a CBN? Essa é a minha dúvida. Boa tarde.
Áquila, o que eu posso dizer é o sobre a gente, certo? Aqui o espaço está aberto. Sempre esteve e sempre estará ao Botafogo, né? Até em respeito aos nossos ouvintes e torcedores, né? E em respeito ao jornalismo esportivo também, porque afinal de contas é esse o nosso serviço, né? A gente está aqui para isso, para dar espaço e dar visibilidade ao esporte paraibano acima de qualquer coisa. Não posso falar pela diretoria, se tem alguma coisa pessoal ou contra. Eu sei, o que aconteceu foi que ao longo da Série C, a Rede Paraíba de Comunicação aos poucos foi sendo colocada à parte, né, pela diretoria. Fomos várias vezes proibidos, né, de falar com jogadores, não tivemos nunca as participações do Surian, por exemplo, aqui, o que a gente sente muito, né, especialmente pelo ouvinte, mas o que a gente pode responder em relação a nós aqui da CBN, e aqui o espaço sempre será aberto para todo o esporte paraibano, tá bom? Vamos ouvir aqui o Beto também com a gente.
Boa tarde, Juliana, boa tarde, bancada CBN, que é Beto Santa Rita. Juliana, é um desabafo de Beto Santa Rita. Juliana, essa diretoria do Botafogo é incompetente. Ele, presidente do Botafogo, estava numa outra numa emissora aí, que parece que puxa saco dele, dizendo que, falando de outro time, ninguém quer saber do outro time, não. Quer saber do Botafogo. E depois que foi descoberto esse negócio de resultado comprado, o Botafogo não foi mais campeão de nada, que essa incompetência. O Botafogo tinha alguma coisa errada aí, ó. Eu acho que não existe, não, que me jogar bem na primeira fase e cair desse jeito, não. Isso aí tem alguma coisa, alguma coisa está fazendo aí dentro. Não abate meu amigo Melão.
Valeu, Beto, um abraço para você e o amigo Melão. Vou já emendar aqui com o nosso querido Gilmar, que mandou áudio pra gente.
Boa tarde, CBN, Gilmar Batista. O que a gente pode perceber é que foi mais uma vez feita uma equipe para se manter na Série C, porque as contratações não vieram para resolver, essa é uma verdade. O Botafogo tem uma equipe com muitas limitações táticas e técnicas, e ficou muito claro agora nesta fase, onde o erro tem que ser zero, ou praticamente zero, e o Botafogo demonstrou todas as suas deficiências. Mais um ano a gente na Série C por incompetência ou talvez por falta realmente de vontade que a equipe soa. A direção está aí para responder.
Valeu, Gilmar, pela participação. Vou trazer aqui também a participação do Renato. Boa tarde, Juliana. Ontem à noite teve uma reunião com o Conselho Nacional e a diretoria ficou bem encaminhada para o time virar SAF. Já tem investidor, falta pouco. Não sei se ele está falando sobre o Botafogo, mas a gente vai atrás para saber se essa informação procede, viu, Renato? O Luciano de Bahia aqui comigo também. Boa tarde a todos da bancada. Infelizmente, há 10 temporadas na Série C, em que o Botafogo vem causando essa decepção para sua torcida. Na minha modesta opinião, é muito mais fácil o Botafogo descer para a quarta do que um dia conseguir subir para a Série B. Samuel aqui na escuta com a gente. Se seguir nesse baile aí, não é exagero. O professor Mauro comigo também. Boa tarde, Juliana. O presidente disse que tinha matado a onça. Acho que ele não matou nem gato. Ele vai ver a onça beber água agora e vai subir no jogo do Belo. Exato, esse é o perigo, você falar antes.
Lógico.
Meu amigo, nunca fale antes, pelo amor de Deus, senão você paga com a língua. O Júnior aqui comigo também, boa tarde a todos. Se não mudar essa diretoria que tá aí no Belo, infelizmente nada vai mudar para a próxima temporada. Diego Avelino comigo também. Mesmo que role a mala branca lá em Manaus, irei torcer pelo Amazonas, que de quase eliminado terminar em primeiro lugar do Grupo C e fortíssimo candidato a ser campeão. É assim que se faz quando realmente se pretende subir de divisão. Tá aí o Diego Avelino. Valeu, Nelson Paulino também aqui comigo. Muita gente participando, não vou atender todo mundo. Tomei um pare. Tchau, Matezinho.
Um beijo, até amanhã.
Tchau, pessoal. Vem aí Carla Visani, o CBN Cotidiano.